Bem, isto não, isto já veio. Oh! Olhem este. Estou? Dr. Jorge Rula? Ah, peço desculpa, foi engano. Não, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Olha, estou a ligar para saber se tem disponibilidade para passar aqui no escritório por uma entrevista de emprego. Desligo. Isso é sim ou não? Doutor Jorge Corrula, muito bem-vindo.
Olá, olá, obrigado por me
Muito bem-vindo.
receberem.
De nada, é um prazer recebê-lo aqui. Ouvi dizer então que perdeu o seu emprego.
Não, eu não perdi, eu estou à procura do melhor.
Ah, ok. Ainda tem, mas quer melhorar, é isso?
É isso, quero evoluir,
Mas
como
quer
todos.
muito ou quer só o suficiente para vir de fato de treino para esta entrevista de emprego?
Não, é precisamente por querer tanto é que vim
Sim.
de fato treino, porque para não se notar tanto o suor, é por isso. E a
Ah,
elasticidade, se ficar
claro,
mais.
sim, o esforço físico. Deixe-me só perguntar-lhe, ainda mantém o seu sonho de ser taxista ou...
Mantenho,
Sim.
lá está. Pronto, é o que eu estou a tentar conseguir também com esta entrevista. É que ter o mecenato de alguma empresa de táxis para que eu possa ainda ter essa experiência. Mas sabes que essa história do taxista tem a ver com o poder conhecer pessoas, tipo, é um shot de
É um
informação
speed dating.
exatamente, mas sem a parte depois chata de se calhar é mau e tens que dar beijinhos.
Pois, e há um. Sim, e há malta que pode ser, não é? Ou fazer uma grande festa ou aqueles que não querem falar também.
Pois,
Pode acontecer.
pode, mas
És?
eu sou desses que não falo, eu entro, é para ali, se faz favor, é esquerda, e agora, quer fazer este caminho? E eu, não, é, faço o caminho que quiser, desde que me leve lá.
Eu no outro dia liguei. Olha, liguei a Raquel Tavares. Porque o senhor não se calava e eu não lhe conseguia dizer: olha, não, não está a descer. Então liguei a outra pessoa e fiz assim: estou, e ela: estou o quê? Tu é que ligaste?
Ou
Foi isso
então,
que
sempre
aconteceu.
podes fingir que o telefone tocou.
Pois, não, 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 não tive imaginação para isso.
Eu já fiz isso.
Já alguma vez foste mesmo despedido na tua vida?
Já.
E
Já.
foi bom? Salvou-te.
Eu acho que estava. Primeiro, estava a pedi-las, e estava a pedi-las. Eu faltei algumas vezes, e depois, efetivamente, eu não estava muito a gostar daquilo. E então, dei-lhes um pretexto.
Ok.
Faltei algumas vezes. E na altura estava a trabalhar e a estudar, estava no conservatório, estava a estudar teatro e era uma empresa de atendimento telefónico.
De automóveis?
Também, eu tive várias, passei
Ah,
por várias, mas esta era o chamado outsourcing, tu é que telefonas, tu é que invades o espaço.
ui.
Então era vender revistas, já não me lembro quais eram as publicações, eram várias.
Ok.
E pronto, basicamente era isso, era impingir um custo acessório a uma pessoa que se calhar não precisava. Eu não tive muito, nunca tive muito jeito para vender essas coisas.
Mas também já trabalhaste numa linha de apoio de automóvel e uma vez ias para a França apanhar fruta e acabaste nas obras, é isso? Como é que foi essa viagem, Jorge? Quem foi o taxista dessa
Olha,
viagem?
é assim, em primeiro lugar, eu vim a esta entrevista de emprego com um currículo que eu dei, não, um currículo bom, não é de repente, isso era fantástico, de repente o currículo que tu tens não tem nada a ver, CV, universidade, não, obras, mais, deixa ver, rancho folclórico, já houve um político que fez isso, e depois
O
depois
quê?
dá,
O rancho folclórico?
sim, e isso conta como equivalência e de repente podes ter o canudo, podes ter...
Já que falas em equivalência, por acaso tu estudaste na Universidade Independente,
Sim.
não acabaste o curso de Direito?
Não.
Não fizeste aquele exame ao domingo que um político também fez, que lhe deu o
Exato,
canudo?
só não fiz porque não quis.
Podias ter feito.
Podia ter feito.
Jorge, não
Escolhi
sabes andar
bem,
nisto, pá.
honesto. Não, antes pelo contrário, sei. Escolhi bem a universidade.
Não, mas podias ter acabado, já que foste.
Não precisava ter acabado. É essa a
Nem
questão.
sequer, está bem, está bem.
Para
Ok.
ficar com o canudo.
Sim.
Universidade Independente. Foi à falência.
Foi mesmo? Ai,
Foi,
essa
foi,
parte não
foi.
sabia.
Fechou, pois.
Fim dramático, depois de exames ao domingo, claro, eu percebo.
Não, pois, e também tem a ver com a qualidade dos alunos. Eu andei lá, o Sócrates também, acho que não preciso dizer mais nada.
Claro. E interessava-te, já que estudaste direito, interessava-te mais a lei ou o crime?
Sabes que nós vivemos um bocadinho fascinados com a lei ou o magistrado anglo-saxónico e o nosso não tem nada a ver, portanto, de maneira que não somos propriamente, é a lei que decide, é o juiz que decide, não é? Não temos que convencer um júri, não tem a ver com a nossa capacidade de argumentação, uhum. tem a ver com a nossa capacidade de entender a lei.
Sim.
Maneira que eu ia...
Ou ler as entrelinhas às vezes também, não é?
Sim, maneira que eu ia mais iludido por essa coisa, parece mais por ver os filmes do que propriamente pela questão real de mercado de trabalho e pela minha apetência ou pela minha potencialidade. De maneira que só lá tive um ano. E bem... E despachei o assunto e dediquei-me ao teatro.
Ainda assim, tenho aqui uma proposta, não sei se... Pronto, mas já que estudaste direito...
Mas não há muita diferença entre... A pantomima é a mesma, não é?
Direito, claro!
Direito e teatro,
e
é a mesma coisa.
É exatamente
Aliás,
igual.
A tragédia é muito maior em direito do que
Esta
teatro.
Poderá juntar tudo. Portanto, era uma proposta em que tu poderias substituir Hernani Carvalho num programa... De pronto, análise de crime.
Sim.
Agora, condição, não te podias rir, que eu sei que tu e o humor negro, atenção, não te podias rir, e chamava-se O Crime do Padre Corrula.
Sim, pois.
Não.
Tenho a opção de. Podia estar vestido?
Podes, sim.
Eu vi o programa do Hernani e ele normalmente tem roupa.
Costuma estar vestido, sim.
Pronto,
sim.
Então eu podia estar vestido também.
Podias, sim, senhor.
Aceitava na boa.
Aceitava.
Claro. Eu acho que o crime passional tem um lado de. E tu começaste por dizer isso, é capaz de juntar as duas coisas. E de facto junta o direito e o teatro. É assim, há assim um ambiente cénico muito grande nos crimes passionais. É uma espécie de vida a imitar a arte. Sim, isso acontece. Mas não é por acaso que todos os jornais, cada vez mais, o phishing, não é, que existe?
Sim.
Vai muito buscar...
Estas coisas sensacionalistas.
Sensacionalistas, sim. Isso é fascinante. É como a Arena.
Isto foi basicamente uma apresentação de quem é Jorge Corrula. Eu faço-lhe uma pergunta estúpida e ele vai ao fundo da questão e leva isto a sério. Obrigado, Jorge.
Portanto, eu sou esse tipo de pessoa, é verdade.
És muito simpático. Obrigado, é um excelente entrevistado. Olha, chateia-te ou estás tranquilo com isso? O que é que tu sentes sobre esta questão de continuamente e passado tantos anos as pessoas de continuarem a falar sobre o crime do Padre Amaro?
Mostra que as pessoas fizeram o seu trabalho de casa em relação à entrevista, portanto fizeram uma pesquisa muito, muito incisiva sobre todo o meu percurso, não é? Ao longo de 20 anos.
Sim.
Eu estive um mês a fazer o crime do Padre Amaro, eu tenho 20 anos de carreira, de maneira que nota-se que o entrevistado fez o seu trabalho de casa.
Posso falar da Floribela também, se quiseres.
Podemos. Floribela foi dos projetos que mais delicioso que eu fiz em televisão, porque eu na Floribela pude experimentar. E vais achar graça a isto também, com certeza, porque também gostas destas coisas, que é, eu pude experimentar, não sei precisar, mas mais de 10 personagens diferentes e todos eles muito caricatos, portanto, assim, muito, muito, com muitas características fora do comum, e isso raramente se pode experimentar em televisão, de maneira que foi um dos projetos que me deu mais gosto de fazer. O que é estranho, não é? Fizeste
tudo belo. Não, porquê? Foi um sucesso, foi
não deixa de ser uma série infantil-juvenil, de maneira que aquilo não é? Só ter uma personagem que fala com árvores...
que lhe chama mãe.
Pronto, não queria ir tão longe em relação a... Já vi chamar mãe a seres a piores, mas...
Árvores são impecáveis.
As árvores são.
As árvores.
As árvores.
As árvores.
Somos nós.
Somos nós.
Mas foi um projeto que me deu muito gosto de fazer, sim.
Que fixe.
Agora,
mas não ganhaste, desculpa interromper-te, não ganhaste nenhum globo de melhor beijo na Floribela, por exemplo.
Nem no outro, o outro foi só nomeado, ou ganhámos mesmo?
Ganhamos. Sim, Globo de Melhor Beijo, tu e a Soraya. E continua, agora fora de brincadeiras, continua a ser o segundo filme português mais visto de sempre.
O segundo, exatamente. O primeiro é a...
É esse mesmo.
É a canção, acho que é a canção de Lisboa. A recente, o recente. Com o César Mourão. Acho que é esse. Mas, ainda falando de questões idiotas, como diz há bocado, acho que foi o último ano em que a SIC optou por fazer nomeações idiotas. Foi esse, acabou aí.
Mas olha, já que falaste do César, também houve um ano em que eles botaram um grande beijo no Fidalgo, já agora, nos Globos, podiam também ganhar um prémio sobre isso. E eu quero falar precisamente sobre beijos contigo, Jorge.
Da Associação ILGA, nesse caso, aí seria mais...
Talvez.
Não dos Globos.
Talvez. Quero falar de beijos contigo, porque nós já estivemos na mesma novela, curiosamente nunca nos beijámos na novela. Mas...
Na novela?
Só na novela. Mas sabes que eu ia assistir algumas vezes propositadamente a cenas de beijos tuas e da Dânia, porque vocês faziam aquilo muito bem e porque eu estava a passar realmente mal em ter que beijar outras pessoas que não eram a minha esposa.
Oh, uau.
Eu agora não estou a brincar. Parecia, mas não.
Não parecia nada.
Mas é verdade.
Mas isso é curioso, tu dizeres isso, porque de facto nós encaixámos de uma maneira fora do comum.
Sim.
Porque nós não tivemos um único ensaio, eu e a Dânia, E a primeira cena que gravámos em exteriores foi terrível, estava a chover, não pudemos gravar lá fora, tivemos que gravar em interiores, portanto a cena que ganharia uma dimensão diferente, primeiro episódio, uma luz incrível lá fora, passou para estúdio, portanto nós tínhamos a equipa toda chateada com esse facto, uhum. Portanto basicamente a arder, tudo a arder à nossa volta, nós tínhamos pouquíssimo tempo para gravar e agora beijem-se. E nós, também fruto dela vir muito bem preparada e eu também vir preparado e encaixámos.
Mas encaixaram mesmo, vocês tinham uma química brutal.
Era, acho que sim, concordo contigo. Modéstia à parte, acho que foi das duplas que eu fiz que melhor funcionou. Sim, é verdade.
Parabéns, Jorge. Dupla arte fazes tudo, Jorge.
Não, mas sabes que noto um bocadinho de inveja nesse olhar.
Não é. Sabes porquê que não é? Eu juro que não estou a brincar. Eu estava mesmo a passar mal. Pá, e não tem a ver com nenhuma das atrizes que eu tive a beijar nessa novela.
Às vezes tem, atenção.
Mas não teve, pá. Eu não beijava outra mulher que não fosse a minha há anos. E eu estava super desconfortável com isso. É horrível. É mesmo mau. Não tem nada a ver com outra pessoa.
O beijo, eu acredito, não sou só eu que acredito, há várias pessoas que acreditam no beijo técnico, de maneira que, pronto, não tem que ser uma coisa à séria. E, de facto, há uma técnica.
Uh-huh.
Faça a redundância, há uma técnica.
Tu acreditas, para então?
Eu não beijo, acredito. Eu,
é bom que acredites. Não
acredito, mas em termos pragmáticos, ela sobretudo, em termos pragmáticos, há uma forma de encaixar o beijo técnico de maneira que ele possa ser real, não sendo... não havendo qualquer outra troca que não seja meramente técnica.
Obrigado por essa explicação científica.
Conseguiu o trabalho?
Acho que sim. Acho que
eu
sim.
Nem sei qual é o trabalho. Eu nem sei qual é o trabalho que me estou a candidatar, mas com estas perguntas estou com algum medo.
Ainda nem sabemos. Poderíamos atribuir-te aqui outra oferta de emprego, mais na área de talhante, por exemplo. Já falámos aqui de alguns trabalhos teus. Falta-nos mencionar aqui a Máscara, onde tens um trabalho muito presente e onde houve uma presença muito forte de, portanto, zonas íntimas de César Mourão e a tua vontade de as decepar.
Sim.
Envolve um cato, esta aposta, envolve um cato em que o César dizia que era o Rui Unas, uh-huh. E que se não fosse o Rui Unas que retirava, portanto, um testículo. E tu passaste uma temporada do programa a falar sobre isto, basicamente.
Eu fui atrás, atenção.
Foi. Claramente estavas contra.
Sim, eu fui atrás, neste caso fui à frente. Mas fui atrás no sentido em que foi o César que lançou esse desafio. Ninguém lhe disse, ó César, o que é que tu fazes se... Não, ele disse, eu faço isto se... Foi ele que se pôs, uhum, em causa, atenção. Agora, eu só quis contribuir para que fosse o mais analgésico possível. Mais indolor, foi só isso. Eu quero o bem-estar do meu colega, foi, claro, isso que eu fiz. Daí levar aquele... cepo e o
facalhão
gigante. É para ser de uma vez só. Eu gosto de cortes limpos. Foi, claro, só isso, claro, que teve em causa.
Tudo pelo bem dos teus colegas.
Claro.
Como já percebemos. Bom, eu pesquisei seriamente nas tuas redes, por exemplo, algo que me conseguisse conectar todas as tuas vertentes. Desde a máscara aos órgãos anteriormente mencionados.
Que medo.
E encontrei esta bonita imagem, Jorge.
Aos órgãos.
Não sei se queres comentar, Jorge. Onde é que tu foste assim, Jorge?
Desculpa, isso é uma legenda. Essa foto já foi há algum tempo, eu já não me recordo. O que é que estava escrito?
Eu acho que a legenda aqui é acessória, honestamente. Eu sinto que a legenda é acessória. Isto é Jorge Corrula no elevador.
Ok, é assim. Isso tem um contexto. O contexto,
terá.
O contexto é... eu fui só à garagem, uhum, portanto que não tenho de sair de casa, basta descer o elevador e vou à garagem. Acontece que havia uma infiltração, a garagem estava úmida e o elevador é quente, portanto eu apanhei água e logo a seguir uma temperatura extrema quente fez com que o fato, nesse caso o baby girl, encolhesse.
O baby girl?
Encolhesse. Foi, é só isso que aconteceu, portanto, foi uma série de acidentes.
Não eras capaz de ir a algum lado assim vestido, por
jamais,
exemplo.
Jamais, nem muito menos fazer publicações públicas.
Claro,
jamais.
Claro. Querida, jamais. Vou só ali à Staples, já venho.
Querida, vou só ali mudar a minha voz. Não, isso é impossível.
Não, à rua não vais assim.
Não, jamais. Não. Isso é montagem.
Muito bem. Foi por isto que a tua mulher se apaixonou por ti à primeira vista?
Não, é por isso precisamente que ela está a tentar o divórcio no registro civil aqui mais próximo.
Não, eu quando digo isto, estava a falar do teu sentido de humor.
Eu também. Eu acho que sim, acho que foi também. Eu às vezes faço-a chorar e às vezes faço-a rir. E eu acho que é esse turbilhão de emoções que a apaixona, sim, sem dúvida.
Olha, vocês vão fazer o vosso 16º aniversário, é isto?
Não sei.
Não contas?
Desde sempre, porque nós não temos uma data. É incrível.
Não há data. Portanto, não celebram um dia dos namorados. Não há data de início do namoro. Vocês... Encontram-se ocasionalmente?
Sim, não, lá em casa. Ocasionalmente, sim. Ah. Quando nos convidam para casamentos, nós achamos que é melhor irmos os dois juntos, sim. De resto, não. Nunca nos encontramos. Mas como. Não, foi. Nós conhecemos e só passado um ano é que demos o primeiro beijo. De maneira que. E foi amor à primeira vista, te garanto. Que é uma coisa. Só...
Mas um ano para o primeiro beijo?
Um ano depois, sim. Várias questões, mas a Paula também era casada, enfim, várias questões. E de maneira que agora estamos a falar a sério, agora perdi. O quê? Onde é que estávamos?
A Paula também era casada?
Era casada. A Paula era casada.
Essa parte não. Pois eu analisei mais o teu currículo.
Eu também gostava de assaltar, mas não dá, é okay, oficial. Okay. Então, por várias questões, foi passado um ano. De maneira que é engraçado que nós. Podemos conhecer bem sem haver qualquer espécie de relação oficial, não é? E acho que aí as pessoas são um bocadinho mais verdadeiras do que de quando se comprometem. A partir do momento em que há um compromisso, parece que a paixão viaja por outros caminhos e a nossa foi crescendo. E pronto, e agora vem por aí abaixo, não há hipótese. Já subiu, já atingiu o máximo.
Maior prova de amor que eu registrei da pesquisa que fiz intensiva no teu currículo. Foi,
é o Baby Grow outra vez.
Para além do Baby Grow, ela ainda estar contigo depois de terem perdido um avião em Cabo Verde contigo a comprar um equipamento do Benfica. Isto é uma mulher que te ama, Jorge. Isto é uma mulher que te ama.
É verdade, eu não tenho muita coisa a dizer acerca disso. Quer dizer que o emprego não é meu, é isso que posso sair.
Quer dizer, sorte no amor, sabes como é que é o resto, não é?
Sabes que a mim faz um bocadinho de confusão quando as pessoas tentam fugir. É uma coisa muito que devia ser do senso comum, que é sermos civilizados, quando tentou fugir aos impostos. E efetivamente, eu quando paguei, não me deram recibo e disseram que não tinham impressora para dar recibo, que não era possível. E eu embirrei que queriam recibo, tinham que me dar recibo de alguma forma. Portanto, estava
escolheste ontem... perder um aviãozito, à Paula disse.
À Paula.
Pode ter ficado caro esse recibo.
Ficou. Mas tive o recibo.
Mas tive o recibo, isso é que importa. Isso é.
E também tive o recibo do hotel e tive o recibo depois do avião extra. Tive esses recibos todos.
Isso já colecionas. Bom, ao nível de expectativas futuras para a sua vida profissional, o que é que planeia para si nos próximos 5, 10 anos?
Nada. Eu acho que já atingi o auge. E que tudo o que vier agora, eu já estou preparado que a minha carreira vai descer por aí abaixo, os papéis vão começar, as propostas vão diminuir e os papéis vão cada vez ter menos importância e cada vez me vão convidar menos para entrevistas. É basicamente isso o resultado.
Sim. Isto foi um ato de caridade da Staples, a convidar-vos para vir-vos aqui.
Foi.
Porque precisamente sentimos que...
A Staples estava com material em excesso a mais e pronto. E foi mesmo um ato de caridade. Foi, eu agradeço, agradeço muito. Vai ser muito bem emprego.
Estamos mesmo a terminar, Jorge. Precisamos de saber, taxista é um sonho que ainda pretende correr ou prefere dedicar-se mesmo, por exemplo, a outro tipo de corridas como maratonas?
Não. Maratonas não. Já está bom, já chega.
Está feito?
Está feito. Ou me põe um dorsal e põe-me a correr numa cidade icónica, como foi Londres ou Nova Iorque. Agora, não. Tanto que eu já... agora quero... Não, correr não. Eu quero um táxi. Quero um táxi.
Eu, que sou uma pessoa que odeia correr, fiquei quase com vontade de correr quando li isto.
Ok.
Faltavam 4 km para o fim, olhei para o relógio e percebi que podia fazer abaixo das 3h30, coisa que nem nas minhas expectativas mais otimistas eu sonhei. Uhum. Na finish line estava preocupado se chegava ao fim e não cruzava o olhar com quem também me empurrou. Cruzei a meta e voltei para trás. Os seguranças e voluntários gritaram, Sir, you can't! Voltei para trás para festejar com elas, outra e outra vez, com medo que o momento fosse curto. Seja como for, seria sempre. Estes momentos não queremos que passem nunca. Isto foi bonito, Jorge.
Isto agora parece uma alta definição, de repente. Agora parecia. Mas foi bonito, eu
tu
confesso.
Tu corrias por elas.
Eu?
Também por elas.
Também por elas, claro. Mas pronto, o que dizer? Eu não tenho. É mesmo isso que escrevi. E é engraçado porque arrepiaste-me mesmo a ler essa parte, porque foi das poucas experiências que eu tive ao longo da minha vida que cada vez que leio isso consigo sentir na pele exatamente o que estava a sentir naquele dia. E enfim, foram uma descarga grande de emoções, porque foi um percurso grande com muita gente a acompanhar-me desde os treinos.
Foi na de Nova Iorque, não foi?
Foi na de Nova Iorque, sim. E depois a cidade de Nova Iorque é linda e eu só a conhecia, foi a primeira vez que estive em Nova Iorque também, portanto só conhecia basicamente Nova Iorque dos livros e dos filmes. Todos os bairros que passei na altura, E depois ter as duas mulheres da minha vida a receber-me e festejar com elas foi assim um momento muito, muito especial, sim. É daquelas coisas indescritíveis que é sempre lamechas falarmos delas porque são coisas que se sentem do momento, é impossível
eu,
passar a alguém.
Eu quando dei correr fiquei com alguma vontade, não, se for assim eu também aquele, além disto.
Davas tudo para correr aqueles mil metros finais, sim. O resto é sofrimento.
Exato, adoro passar. Exato. Bom, estamos a chegar ao final, tenho aqui um questionário de um minuto para responderes rápido e saber se vais ficar com a tal proposta de emprego que até agora ainda não fiz.
Ok.
Se um táxi e uma limusine fossem vendidos ao mesmo preço, qual dos dois compravas?
Ao preço da gasolina, o táxi, sem dúvida alguma.
Quarto, mesa ou carro, qual destes você limpa primeiro?
A nenhum.
Ok, anda bem.
Enquanto der para pôr as mudanças, enquanto der para dormir, não vou limpar nenhum.
Até ao fim.
Paga alguém para limpar, pode ser.
Qual a música...
Arranja um bom emprego e paga alguém para limpar.
Olha, o que faria se acabasse de herdar a pizzaria do seu tio?
Tio, estás despedido, as tuas pizzas são péssimas.
Qual foi o seu melhor momento de MacGyver?
Ah, eu tenho vários, desculpa, eu tenho algum jeito para bricolagem e tenho que dizer que tenho vários momentos, mas o melhor momento de MacGyver, assim, dos últimos tempos foi uma persiana que avariou em casa, elétrica, vá-se lá saber porque é que as fazem elétricas, porque aquilo sempre funcionou.
Sim.
Porque é que põem...
Também avariam bastante as de...
Está bem, mas funcionam, avariam todas, portanto, sim, é ponham uma que não seja tão cara quando avaria, e a elétrica é muito cara, uhum. E foram fazer um orçamento, e o orçamento era assim... Custava umas para cima de 10 entrevistas de emprego, só para teres noção. E eu disse não, obrigado, paguei-lhe só o custo da viagem e tive meia hora a ver vídeos no YouTube sobre como arranjar aquilo. Foi uma coisa de bricolagem, comprar um motorzinho que tinha avariado por 70€ e resolveu o problema e poupei umas boas dezenas de euros. Foi o meu momento MacGyver. Sem off-estrelado.
É muito possível que tenhas arranjado emprego neste momento, só com esta dica. Jorge Corrula.
Ah, e com um clipe, que fui comprar à Staples.
Jorge Corrula, em sua casa, para arranjar as suas persianas, e com um clipe no bolso. Tum,
tum, tum, tum, e passa faturas.
E passa faturas, não perde aviões.
Portanto, podem contar com mais 23% em cima do meu valor.
Olha, para terminar, e provavelmente a parte mais importante desta entrevista, se tivesse um vale de 500 euros da Staples para oferecer a uma associação, a quem é que o farias?
Antes de mais, João, obrigado à Staples por esta oportunidade. E eu vou servir apenas aqui como um fio canalizador desta ajuda, que é uma gota, mas que para algumas pessoas significa muito, e é isso mesmo. Eu estou a trabalhar com uma associação que se chama Working with Satya, que está a trazer para Portugal algumas pessoas que estão... deslocadas, eu prefiro dizer assim, das suas casas, e eu predispus-me a dar a minha casa para, neste caso, três famílias que estão em minha casa. É a primeira vez que estou a falar sobre isto, porque eu acho que, em primeiro lugar, nós temos de fazer o que é certo e depois, então, a divulgação, porque nós temos essa obrigação de divulgar que a ajuda é necessária, mas depois o trabalho de campo em si, se calhar, devemos fazê-lo em silêncio, porque essas pessoas continuam a ter as suas vidas e também precisam delas, que nós não nos apropriemos das vidas, já chega pelo que estão a passar. De maneira que esta associação Working with Satya trouxe três famílias, eu estou a recebê-las em minha casa e este vale da Staples vai ajudar de alguma forma a dar-lhes algum conforto.
Sabes que eu sabia que tu tinhas recebido pessoas em casa.
Ah, ok, sabias.
E sim, porque temos... pessoas que Raquel, são ambas
Raquel.
Nossas amigas
Raquel.
Que me contaram. E eu escolhi não falar sobre isso aqui nesta entrevista, não ser eu a trazer esse assunto,
okay.
Porque se alguém o fizesse aqui, tinhas que ser tu. Mas já que foi falado aqui e agora e por ti, quero dizer-te que és um grande exemplo e dar-te os parabéns e obrigado por o partilhares.
Obrigado.